Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, histórias inspiradoras. Nosso trabalho de hoje tem como tema o cotidiano que me habita. Esse é o tema sobre o qual conversaremos hoje. Eu tenho em mãos a obra de Robert Fulghum, chamada Tudo o que eu devia saber na vida eu aprendi no jardim da infância. Uma daquelas obras, um daqueles pequenos clássicos que durante os anos 80, em muitos lugares do mundo, encantou uma pequena multidão de leitores. E, na verdade, o que o Robert faz nesse livro é contar o cotidiano dele. Apenas isso ele faz, e faz da maneira mais simples, mais singela que se possa fazer. Um livro muito bonito. Bem, o que há de extraordinário nele, o que há de tão importante para ilustrar as nossas inspirações nas tardes, sobretudo numa tarde de sábado, isso vou deixar para vocês. Bem, nós vamos começar e vocês verão o que pode haver de inspirador nisso. Mas vamos a três pontuações básicas sobre o que vem a seguir. Considerem, por favor, as milhares e milhões de coisas que habitam as nossas vidas, o nosso dia a dia. Considerem que entre essas milhares e milhões de coisas, aquelas que escolhemos, ou que nos escolhem, porque muitas vezes é assim, se precipitam em direção a nós, para convivermos, elas acabam mostrando um pouco da nossa identidade, o que pensamos, o que fazemos, a maneira como pensamos, a maneira como fazemos as coisas. E, por último, os fatores que vão além de nós, a partir das nossas escolhas. Vamos diretamente agora ao texto do Robert. Lembrem, o que ele vai nos contar aqui é simplesmente o dia a dia dele. O que o Robert vai nos trazer aqui nada mais é do que o cotidiano dele. Estou encarregado da lavanderia em minha casa. Eu gosto do serviço. Fica assim. Um detalhe, esta obra é de 1986, lá se vão 35 anos, 3 décadas e meia, desde que essa obra foi construída. E o mundo era completamente outro. Há 35 anos, esses iPhones, iPads, celulares, que hoje fazem tantas coisas, nossos computadores, vocês sabem o que eram há 35 anos, eram máquinas de escrever. Então é de lá que ele escreve, está bem? No interior dos Estados Unidos, há 35 anos. E ele diz, estou encarregado da lavanderia em minha casa, eu gosto do serviço. Fico com a sensação do dever cumprido, sinto-me de algum modo envolvido com o resto da família. E o tempo que eu passo lá nos fundos da casa, sozinho, também é bom, às vezes. Eu gosto de ir separando as peças, leves, escuras, médias. Gosto de mexer nos botões, quente, frio, enxaguar, tempo, água fria, água quente. São escolhas que eu posso entender, opções que eu faço com a mais autêntica sabedoria, com o mais genuíno know-how. Ainda não conheço bem os novos equipamentos de som estéreo ou a laser, mas eu sou mestre em máquinas de lavar e em secadoras. A máquina dá sinal. Você vai, retira as roupas fofinhas, ainda quentes, põe em cima da mesa da copa, separa a roupa de cada um dos familiares, vai dobrando e fazendo pilhas ou montinhos bem arrumados. Quando o trabalho termina, sinto-me realizado, competente. Sou mesmo bom de lavanderia, pelo menos nisso. E lavar roupa, você sabe, é uma expressão, é uma experiência religiosa. água, terra, fogo, os opostos, o seco, o molhado, o quente, o frio, o sujo e o limpo. Como o nosso cotidiano pode ter tantas coisas pelas quais passamos e não nos damos conta? Quantas vezes você passa por uma máquina de lavar roupa para deixar um calçado? Às vezes nem sabe onde está a máquina de lavar roupa. Pode estar na garagem, pode estar lá no fundo. E o Robert nos fala todo o tempo dessas coisas que habitam nossas vidas. Vamos adiante. Ele diz: nas Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, os nativos descobriram um jeito inusitado de derrubar as árvores. Se algum tronco é grosso demais para ser abatido a machado, os nativos o cortam a gritos. Não sei onde guardei o artigo de jornal, mas eu juro que eu li. Lenhadores dotados de poderes misteriosos sobem nas árvores de manhã bem cedinho e, de repente, põem-se aos berros. Durante 30 dias, continuam berrando. A árvore morre e cai por terra. A explicação, dizem eles, é que com a gritaria matam o espírito da árvore. E ainda segundo os nativos, o método nunca falha. Pobres inocentes, ingênuos, como são pitorescos os hábitos da selva. Imagine só derrubar árvores, no grito ainda. Que coisa primitiva. Que pena que não tenham conquistado a tecnologia moderna, a ciência. Eu? Sim, eu grito. Grito com a minha mulher, grito ao telefone, eu grito também com o meu aparelho de cortar grama, berro com a televisão, com o jornal e com os meus filhos. Até já fui visto de punhos cerrados berrando contra os céus. O meu vizinho vive gritando com o carro dele. Gritar, nesses casos, pode acabar matando o espírito que há em cada ser vivo. Sim, com paus e pedras podemos partir ossos, mas com palavras partimos os corações. O Robert nos fala de coisas como estas e muitas outras. E nos conta só das coisas que habitam o cotidiano dele, fazendo com que o leitor, à medida que o livro avança, comece a considerar: e o meu cotidiano? O que eu vivo das milhares de coisas que me cercam? Eu vivo só os problemas? Eu vivo as coisas que me causam curiosidade? Eu vivo um pouco de cada coisa à medida que elas vão chegando e eu tenho que me ocupar delas, como tarefas, compromissos, é assim? Ou eu tenho escolhas? Vamos adiante. Vamos ver o que mais o Robert selecionou e o que isso tem a ver com as nossas histórias inspiradoras, está bem? Separei vários trechos aqui muito interessantes dentro do que temos trabalhado nas nossas oficinas. Só um pouquinho, sem querer eu desmarquei aqui, mas já achei a marcação de novo. Pronto, aqui está. Não são apenas máquinas de lavar roupa e artigos que o Robert lê no jornal que habitam o cotidiano dele. Olhem outras coisas que habitam. Ele diz: eu tenho um amigo advogado que todo verão me faz uma visita. Na semana passada ele chegou, vindo da Califórnia, com duas filhas de 18 anos e uma pequena jiboia, numa Kombi anêmica, com escrito na porta: paz, amor, luz. Por dentro, a Kombi parecia o cenário de Alice no País das Maravilhas. Meu amigo está com 47 anos, tem esposa, 4 filhos, casa nas colinas de Berkeley, escritório na cidade, uma grande empresa. A calamidade completa. Neste verão, alcançou o estágio superior da ignorância total. Não dá, diz ele. Só mentiras, mentiras e mais mentiras. Seus sentidos mentem para você. O presidente mente para você. Quanto mais você procura, menos acha. Quanto mais quer melhorar, pior fica. Só a ignorância salva. Não pense mais. Não faça mais nada. Só seja. É isso. Trate de ser enquanto é tempo. O mundo está se acabando. Fecha aspas. Na véspera da sua partida, meu amigo mergulhou em uma das docas do porto, completamente vestido, para salvar o menino que se afogava, e confessou que estava na cidade para participar da convenção anual da Ordem dos Advogados Americanos, da qual ele era membro, ligado à Comissão de Justiça Social. Mas então, eu perguntei a ele, se é tudo mentira, se a meta é alcançar a perfeição, da mais perfeita ignorância dessas coisas, se a viagem agora é ser e o mundo está se acabando, como é que você... E ele nem conseguiu terminar a frase, o amigo interrompeu e disse, ora, e se eu estiver errado, hein? Além de amigos, ele costuma observar os vizinhos. Há muitas páginas no livro que o Robert nos conta dos vizinhos, das idas e vindas dos vizinhos, dos cotidianos dos vizinhos. Ele é um exímio observador dos vizinhos dele. E ele diz assim, no fim de tarde quente e seca, um sábado, as crianças da vizinhança brincam de esconde-esconde. E ele diz que nós adultos não sabemos mais o que é isso. Não com a verdadeira profundidade, com a verdade que existe numa brincadeira dessas. Nós não sabemos mais. Ele diz que isso é uma pena. Então, depois ele nos conta. Será que você já viu um desses garotos que, quando se escondem, o fazem tão bem que ninguém consegue encontrá-los? Pois na minha turma tinha um. Acabávamos desistindo de encontrá-lo e o deixávamos. Ele que apodrecesse no esconderijo. Depois de algum tempo, ele aparecia louco da vida porque não o tínhamos procurado bem. E nós também ficávamos com raiva dele, porque ele é que não estava brincando direito. Você deve se esconder, dizíamos, mas em algum lugar onde nós possamos achá-lo. A brincadeira é de esconder e de encontrar. Ora essa. O Robert nos conta do cotidiano dele e do cotidiano de milhões de pessoas que vivem no país onde ele mora. Ao contar o cotidiano dele, ele nos diz o que ele presta atenção, o que tem a ver com ele, o que chega ao mundo dele, o que nem existe para ele. E então ele nos dá um panorama muito bonito, como se você retirasse uma pessoa de uma casa e pelos móveis da casa, pelos livros na prateleira, pelo jardim, pela arquitetura, pela disposição do lugar, você tivesse que dizer quem mora ali. É um ferreiro. Quem mora ali é um professor, é um médico, é um advogado, é um engenheiro. Pois o Robert, ao nos contar o cotidiano dele, ele nos diz, eis quem vive neste mundo. Ele olha para fora e ao nos contar de fora, nós sabemos quem habita aquele ninho, que tipo de pássaro, que tipo de ser habita aquele ninho. Ele fala, transporte agora é o meu assunto hoje. Na América, você é o carro que você tem. Vá até a garagem e dê uma espiada. Lá está você mesmo. A questão vem à baila porque o meu carro, que é um velho calhambeque, bateu o pino de modo fatal, irremediável. Daí que a questão de um carro novo agora se impôs. Quando ele começa a procurar um carro, ele vai até o gerente do banco e o gerente desautoriza o carro que ele queria para ele. Ele fica chateado. Então, voltando para casa, ele começa a pensar em uma época da vida dele. E aí ele descobre o verdadeiro carro que tinha a ver com ele. Olhem qual era o carro. Tenho na cabeça o protótipo do carro que eu preciso. Algo que seja ao mesmo tempo luxuoso, prático, de fácil manejo e que consuma o mínimo de gasolina. Qualquer coisa, como uma perua Porsche movida a água. Cinza prata, claro. E é que, na verdade, eu espero de um veículo de transporte, não uma imagem. Eu espero dele uma sensação. Eu lembro uma vez em que voltávamos para casa no começo das férias de verão, na carroceria de um velho caminhãozinho Ford, eu e meus dois primos de 8 anos. Com meu tio Roscoe ao volante, tínhamos nadado e nos encostamos em 2 pneus velhos, vestidos com macacões de serviço, nós três e mais o cachorro da família, que era peludo e nos aquecia. Para comer, tínhamos biscoitos de chocolate e para beber, o leite doce que mamávamos de uma garrafa térmica. E berrávamos como doidos, cantando uma canção da moda. Acima de nós, só o céu, as estrelas e Deus. Além dos sonhos que guardávamos para a hora de dormir, no calor das nossas camas, em casa. Eis como ele nos conta o cotidiano dele, aquilo que o habita. E agora a pergunta, aquilo que nos habita, se nós removemos dessa habitação a nós mesmos essas coisas que até então nos habitavam, elas dirão de nós quem nós somos? Elas dirão, aqui estava José, aqui estava Augusto, aqui estava Jair, aqui estava Pedro, aqui estava Antônio, aqui estava Maria. Essas coisas dirão de nós isso? Quem se aproximar delas terá um parecer de nós ou não? Ou essas coisas nada têm a ver conosco, nós nem sequer tivemos a oportunidade de selecionar. Elas foram chegando e de uma maneira ou outra fomos aceitando conviver, mas não quer dizer que tenham a ver conosco. Considerem isso e considerem aquele que vive um cotidiano no qual as coisas têm muito a ver com ele, no qual ele gosta dessas coisas e elas parecem gostar dele. Robert diz, o vizinho da casa ao lado limpou ontem as calhas e os drenos das calhas da sua casa. Já ouvi fazendo o mesmo serviço no ano passado. É incrível. Eu tinha 40 anos quando eu descobri que se deve limpar e desentupir as calhas e os drenos das calhas. Mas, até hoje, eu ainda não aprendi como se faz isso. Sou um eterno deslumbrado por pessoas capazes de fazer esses pequenos consertos e serviços domésticos. Pessoas que sempre fazem o que é preciso fazer e sabem fazer bem feito. Sei até de gente que mensalmente atualiza as anotações dos canhotos de seus talões de cheque. Sei que é difícil de acreditar, mas juro que existe gente assim. São pessoas que têm em casa arquivos de verdade, não caixas de sapato, com papéis e fichas na mais perfeita ordem, e que sempre acham as coisas sem precisar passar 2 horas procurando por elas. O armário do banheiro deles é um primor de ordem e organização, e também seus armários do quarto, suas gavetas e o porta-malas do carro. Chegou à perfeição de trocar o filtro da lareira 1 vez por ano. Mantém aparelhos e ferramentas sempre lubrificados. Os seguros de vida em dia e não apenas sabem consertar a lanterna, sabem onde está a lanterna. Sabem a data de trocar o óleo do carro, mantêm as ferramentas na garagem organizadas, cada uma em seu prego, na parede. Os impostos que pagam são calculados à base de fatos, não de palpites ou rezas. Quando põem a cabeça no travesseiro para dormir à noite, sua lista de coisas a fazer hoje está completamente cumprida, item após item. E quando levantam, sempre encontram o roupão ao lado da cama, limpo, passado. E as meias? Na gaveta, claro, dobradas, todos os pés certos. E ao se preparar... e ao se preparar para sair e dar início a mais um dia de trabalho, sabem perfeitamente onde deixaram a chave do carro e não precisam pensar na carga da bateria, ou se o carro tem ou não tem gasolina suficiente para chegar até o posto mais próximo. E onde fica esse posto mais próximo? A gente assim, que vive como se o caos inicial jamais tivesse existido, à margem das leis da entropia. Ele diz que esse não é o caso dele. Ainda que a mulher dele ajude muito, ele nos conta que esse não é o caso dele. E por falar em presentes, diz o Robert algumas páginas depois, vou lhe ensinar uma regra. Não fui eu quem a inventou ou descobriu, e na verdade eu a ouvi de um homem muito snob numa festa de Natal no escritório. Aí esse homem diz para ele, sabe, não é verdade que em matéria de presentes o que vale é a intenção, não o presente em si. Isso é pura mentira. Minha mãe também andou tentando me enganar com essa conversa. Já perdi a conta das porcarias embrulhadas para presente que quiseram empurrar para cima de mim ao longo dos anos. Em vários países europeus e nos Estados Unidos, final do ano, há o hábito nos escritórios, nas firmas, de fazerem reuniões e de fazer amigo secreto, troca de presente. Isso é corriqueiro. Aliás, sempre acompanhado de cartões. Há lojas em muitos países europeus e nos Estados Unidos específicas para cartões. De tanto que é apreciado dar um cartão de Natal, mesmo na época dos cartões virtuais, ainda hoje é assim. Aí o amigo dele continua dizendo sobre presentes. Existe gente que, para cumprir a obrigação de dar um presente, entra na primeira porta que vê aberta e compra a primeira porcaria de plástico colorido que vê. Embrulha as intenções mais reles do mundo num papel colorido qualquer e lá se vai, acobertado pela tal história das boas intenções. A verdade verdadeira é que o que interessa, a única coisa que interessa de verdade, é o presente. Não que a intenção não conte, claro que conta, mas está provado que não basta. O amigo dele vai contando isso. E ele lembra e guardou a história do presente. Quando forem dar um presente para o Robert, lembrem, precisa ser algo muito bem pensado. Como eu disse para vocês, durante todo o livro, ele conta muito dos vizinhos dele. Ele é um cidadão que gosta de chegar e ficar na janela, olhando para fora sem pressa. Depois ele senta numa cadeira de esparramar e fica observando, e o que ele observa, ele se diverte, e depois ele guarda e escreve. Ele pede no início do livro para que nós leiamos o livro dele com calma, sem pressa, porque ele vai contando as coisas sempre aos poucos, e apontando em papel à medida que elas vão chegando até ele. Ele diz, o pessoal que mora do outro lado da rua é gente muito bem esquisita mesmo. Fazem ginástica, comem broto de feijão, reciclam tudo, menos o ar que respiram. São defensores declarados da liberdade feminina e masculina. São contra o casamento, fizeram um contrato e levam vida independente, cada um na sua. Vêm a vida de modo tão leve que vivem flutuando pela calçada. Boa gente, dão ao nosso quarteirão um ar moderno, avançado, um ar ótimo. Acabam de comprar uma bicicleta de 2 lugares e 18 marchas, o máximo em economia e eficiência. E não há dia que eu não os veja sair, com macacões iguais, capacetes iguais, garrafinha de suco, equipamento completo. O homem na frente é sempre ele quem pedala, sempre. Não me parece muito pró-liberação, mas enfim. O Robert não faz nenhum esforço em colocar os pequenos pudores, as pequenas mesquinharias e as pequenas dores de alma que habitam uma pessoa que ele acha que é ele. Então, quando ele precisa falar essas coisas, ele vai nos colocando. Não é? A gente pensa, puxa, mas você fica olhando, fica analisando, fica fazendo isso, ele sim, isso que ele faz, ele gosta de ver, gosta. Tem um vizinho dele que corta grama, esse ele fala muito desse vizinho. Volta e meia ele está contando a última desse vizinho. E conta muito dele também, sem qualquer esforço em parecer diferente ou mais, segundo os padrões de época. Nessa obra, Robert Fulham nos busca nos mostrar, por uma questão de espelho, que somos seres humanos, que temos nossas pequenas questões, temos nossas vaidades, temos nossos problemas, como ele queria mostrar o carro dele, né? Comprar um carro além das posses dele. Ele mostra que isso é parte da nossa vida, é parte da nossa identidade. E ele procura mostrar isso com um ar leve, com um ar de, olha, é assim mesmo. Talvez possamos melhorar, mas é assim mesmo. Ele acha que esconder isso é que não vai resolver qualquer coisa. Mas cada vez mais conversar amistosamente sobre essas coisas, na medida do possível, vai nos ajudar muito, sim. Vejam o que ele conta na algumas páginas depois. Ele diz, fazer mudança acarreta sempre um rude golpe na minha autoimagem. Habituei-me a acreditar que eu sou um homem razoavelmente limpo, caprichoso, mas chega aquele momento em que todos os móveis e demais bens materiais já saíram de casa. Eu volto para lá para ver e, se esquecer alguma coisa, vou olhando pelo chão, pelos canos, é aquele mar de lixo. Bem embaixo de onde estava a estante, na parede de trás dela, no canto onde ficava a mesa, junto à cabeceira da cama e no canto da cômoda, poeira cinzenta, intratável, lixo. Veja quanta sujeira, eu penso. Afinal, fica provado que não sou nem limpo, nem asseado, e continuo pensando. E o que é que os vizinhos vão dizer disso? O que diria minha mãe se visse isso de mim? E se aparecessem agora para inspecionar tudo isso? Eu tenho que limpar essa casa, acabar com essa poeira. Mas ela me segue por toda parte. É só eu aparecer numa sala que lá está a poeira de novo. Que diabo de poeira é essa? Li numa revista médica que uma poeira idêntica que eu guardo em casa foi analisada por um famoso laboratório. Estavam preocupados com problemas de alergia, mas os resultados a que chegaram em suas pesquisas se aplicam perfeitamente aqui. O microscópio mostrou na poeira doméstica a presença de fios de lã e algodão, de partículas de papel, asas de insetos, comida, plantas, folhas, cinzas, infinitesimais esporos de fungos e animais unicelulares e mais uma infinidade de elementos, na maioria naturais e orgânicos. Mas esse é o catálogo geral. E aí ele vai descer aqui a profundidades e especificidades que deixam, fazem com que ele fique horror, com que ele fique assustado e queira, assim, limpar cada cantinho da casa dele. Ele termina esse longo texto dizendo, eu passei a encarar com redobrado respeito a cerimônia que se cumpre pelos cantinhos e frestas no chão da minha sala. Que poeira que nada, o que eu guardo ali é um precioso composto cósmico. Que ele limpa cuidadosamente. Não deixa para lá, não. O Roberts termina contando a história de um homem chamado Larry Walters, que ele diz que é o tipo dele inesquecível. Um homem que um dia chuta tudo e com um monte de balões, 45 balões cheios de gás, resolve subir pelos céus da cidade de Los Angeles. Ele diz que esse homem estava cansado, amuado da vida e resolve fazer algo diferente ligado à liberdade. Se há lições importantes no que o Roberts nos conta, e essas lições vão variar para cada um de nós, é provável que uma delas diga respeito à seletividade desses fatores, ao cuidado. Já que temos tantas coisas a cuidar e a considerar, tantos elementos, uma educação na escolha desses elementos, do que pensar, do que fazer, de como levar a vida na medida em que isso é possível pode ser algo muito oportuno nos dias que vivemos. Chegamos ao final da nossa oficina de sábado. Convido vocês para amanhã, 18 horas, fazermos a nossa próxima oficina das histórias inspiradoras.